From the Conference Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City. Esta é a sessão do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música desta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah.
President Henry B. Eyring,
o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio esta noite.
Irmãos, damos-lhes as boas-vindas à sessão do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião está sendo transmitida via satélite a portadores do sacerdócio em muitas congregações no mundo todo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionário em Provo, Utah, sob a regência de Ryan Agate e Elmo Keck, com Clay Christiansen ao órgão. O coro dará início a esta sessão cantando Rise Up, O Men of God, Erguei-vos, ó Homens de Deus. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Bruce A. Carlson, dos 70.
Oh God, our eternal Father.
Oh Deus, nosso Pai Eterno. Nós nos alegramos pelo convite de estarmos aqui nesta conferência especial. Nesse momento, contemplamos as bênçãos do Santo Sacerdócio, que é onde o poder de Deus se manifesta sobre nós. Nós também entendemos a nossa responsabilidade de amar o nosso próximo e servir aqueles que estão buscando a salvação entre os filhos dos homens. Somos tão gratos pela expiação de Teu Filho Jesus Cristo e pelo conhecimento que somente através de Sua graça nós seremos salvos. Somos tão gratos pelo nosso profeta e oramos por sua saúde e vitalidade, assim como a todos aqueles que trabalham em conselho com ele. Abençoa-nos agora para que tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver, corações para sentir e a coragem para seguir e cumprir com a tua vontade que é revelada durante esta conferência. Em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
O coro nos brindará agora com uma seleção de hinos missionários do hinário Músicas para Crianças. Após os hinos, teremos o prazer de ouvir o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Craig C. Christensen, da Presidência dos 70. O Bispo Dean M. Davis, segundo conselheiro no Bispado Presidente, falará então a nós.
Bring the world here. Thank you for that touching.
Obrigado por esse tocante conjunto de músicas missionárias. Meus amados irmãos, meu desejo esta noite é deixar alguns conselhos sobre decisões e escolhas. Quando eu era um jovem advogado na região da Bahia de São Francisco, nosso escritório fez um trabalho jurídico para a empresa que produzia os programas especiais de televisão da turma do Charlie Brown. Tornei-me fã de Charlie Schultz e de suas criações, Peanuts, com Charlie Brown, Lucy, Snoopy e outros personagens maravilhosos. Uma de minhas tiras de história em quadrinhos favorita envolvia a Lucy. Pelo que me lembro, o time de beisebol de Charlie Brown estava em um jogo importante. A Lucy estava na defesa e uma bola foi rebatida bem alto na direção dela. As bases estavam todas ocupadas e aquele era o último tempo da nona rodada. Se a Lucy apanhasse a bola, seu time venceria. Se ela derrubasse a bola, o outro time ganharia. Como só podia acontecer numa história em quadrinhos, todo o time rodeou Lucy quando a bola desceu. Lucy estava pensando, se eu apanhar a bola, serei a heroína. Se não, serei a frangueira. A bola desceu e, sob os olhares ansiosos de seus companheiros de time, Lucy derrubou a bola. Charlie Brown jogou a luva no chão, frustrado. Lucy, então, olhou para seus companheiros de time, pôs as mãos na cintura e disse, como vocês esperam que eu apanhe a bola se estou preocupada com a política externa de nosso país? Essa foi uma das muitas bolas rebatidas que a Lucy derrubou ao longo dos anos, e ela sempre tinha uma nova desculpa a cada vez. Embora divertidas, as desculpas da Lucy eram racionalizações. Não eram razões justificáveis para derrubar a bola. Durante o ministério do presidente Thomas S. Monson, com frequência ele ensinou que as decisões determinam o destino. Nesse espírito, meu conselho desta noite é o de que nos ergamos acima de quaisquer racionalizações que nos impeçam de tomar as decisões corretas, especialmente quando estamos servindo a Jesus Cristo. Em Isaías aprendemos que devemos rejeitar o mal e escolher o bem. Creio que é de particular importância em nossos dias, nos quais Satanás está se apoderando do coração dos homens de tantas maneiras novas e sutis, que nossas escolhas e decisões sejam feitas com muito cuidado, de modo condizente com as metas e os objetivos pelos quais professamos viver. Precisamos de um comprometimento inequívoco com os mandamentos e de estrita aderência aos convênios sagrados. Quando permitimos que as racionalizações nos impeçam de receber as investiduras do templo, de servir dignamente uma missão e de casar-nos no templo, elas são particularmente prejudiciais. É muito triste quando professamos crer nessas metas, mas negligenciamos a conduta diária exigida para alcançá-las. Alguns jovens professam sua meta de casar no templo, mas não namoram pessoas dignas de entrar no templo. Para dizer a verdade, alguns nem mesmo namoram. Vocês, homens solteiros, quanto mais tempo ficam solteiros após chegarem à devida idade e maturidade, mais confortáveis podem se tornar. Porém, mais desconfortáveis vocês deveriam se sentir. Por favor, envolvam-se avidamente em atividades espirituais e sociais compatíveis com sua meta do casamento no templo. Alguns adiam o casamento até terminarem os estudos e conseguirem um emprego. Embora isso seja amplamente aceito no mundo, esse raciocínio não demonstra fé, não cumpre os conselhos dos profetas modernos e não é compatível com a sã doutrina. Recentemente, conheci um excelente rapaz adolescente. Suas metas eram ir para a missão, terminar os estudos, casar no templo e ter uma família fiel e feliz. Fiquei muito contente com suas metas, mas ao continuarmos nossa conversa, ficou evidente que sua conduta e as escolhas que estava fazendo não condiziam com suas metas. Senti que ele sinceramente queria ir para uma missão e estava evitando transgressões graves que o impediriam de servir, mas sua conduta no dia a dia não o estava preparando para os desafios físicos, emocionais, sociais, intelectuais e espirituais que enfrentaria. Ele não estava inclinado a trabalhar arduamente, não levava a escola nem o seminário a sério. Frequentava a igreja, mas não tinha lido o Livro de Mórmon. Passava muito tempo jogando videogames e na mídia social. Parecia achar que seria suficiente apresentar-se para sua missão. Rapazes, renovem seu compromisso de ter uma conduta digna e uma preparação séria para se tornarem emissários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha preocupação não é apenas com as grandes decisões importantes, mas também com as mais simples, o mundo cotidiano e as decisões aparentemente comuns nas quais passamos a maior parte do tempo. Nessas áreas, precisamos enfatizar a moderação, o equilíbrio e principalmente a sabedoria. É importante erguer-nos acima das racionalizações e fazer as melhores escolhas. Um exemplo maravilhoso da necessidade de moderação, equilíbrio e sabedoria é no uso da internet. Ela pode ser usada para contatos missionários, para auxiliar nas responsabilidades do sacerdócio, para encontrar preciosos antepassados para as sagradas ordenanças do templo e muito mais. O potencial para o bem é enorme. Também sabemos que ela pode transmitir muitas coisas que são malignas, inclusive a pornografia, a crueldade digital e a tagarelice digital. Ela também pode perpetuar a insensatez, como o irmão Randall L. Reed ensinou de um modo contundente na última conferência geral falando da internet. Vocês podem se enredar no interminável círculo vicioso de trivialidades que desperdiçam seu tempo e degradam seu potencial. A distração e a oposição à retidão não estão apenas na internet, mas em toda parte. Elas afetam não apenas os jovens, mas todos nós. Vivemos em um mundo literalmente tumultuado. Estamos cercados por retratações obsessivas de diversão e brincadeira e por pessoas que têm uma vida imoral e disfuncional. Essas coisas são mostradas como conduta normal em grande parte da mídia. O Elder David Bednar recentemente acautelou os membros a serem autênticos no uso da mídia social. Um preeminente pensador, Arthur C. Brooks, salientou esse ponto. Ele observou que quando usamos a mídia social, temos a tendência de divulgar detalhes positivos de nossa vida, mas não os momentos difíceis que passamos na escola ou no trabalho. Retratamos uma vida incompleta, às vezes de modo a promover-nos ou a transmitir uma imagem falsa. Compartilhamos essa vida e depois consumimos a vida quase exclusivamente falsa de nossos amigos das redes sociais. Brooks declara, como é possível não nos sentirmos piores quando passamos parte de nosso tempo fingindo ser mais felizes do que somos e a outra parte do tempo vendo como os outros parecem ser mais felizes do que nós? Às vezes parece que estamos nos afogando em frívola insensatez, em trivialidades sem sentido e em contínuas contendas. Quando abaixamos o volume e examinamos o conteúdo, há muito pouco que vai nos ajudar em nossa jornada eterna rumo a metas justas. Um pai sabiamente respondeu aos inúmeros pedidos dos filhos para participar dessas distrações. Ele simplesmente perguntou a eles, isso vai torná-los pessoas melhores? Quando racionalizamos as escolhas erradas, grandes ou pequenas, que não são condizentes com o Evangelho restaurado, perdemos as bênçãos e a proteção de que necessitamos e muitas vezes ficamos presos ao pecado ou simplesmente perdemos o rumo. Sinto-me particularmente preocupado com a insensatez e com a obsessão por todas as novidades. Na igreja, incentivamos e comemoramos a verdade e o conhecimento de todo tipo. Mas quando a cultura, o conhecimento e os hábitos sociais estão afastados do plano de felicidade de Deus e do papel essencial de Jesus Cristo, há uma inevitável desintegração da sociedade. Em nossos dias, a despeito de progressos sem precedentes em muitas áreas, especialmente na ciência e nas comunicações, os valores básicos essenciais foram corroídos e a felicidade e o bem-estar geral diminuíram. Quando o apóstolo Paulo foi convidado a falar no Areópago, em Atenas, encontrou parte dessa mesma pretensão intelectual e dessa ausência da verdadeira sabedoria que vemos nos dias atuais. Em Atos, lemos o seguinte, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. A ênfase de Paulo era a ressurreição de Jesus Cristo. Quando a multidão se deu conta da natureza religiosa da sua mensagem, alguns zombaram dele. Outros essencialmente o descartaram, dizendo, acerca disso te ouviremos outra vez. Paulo deixou Atenas sem ter nenhum sucesso. Dean Frederick Farrar escreveu o seguinte sobre essa visita. Em Atenas, ele não fundou nenhuma igreja. Para Atenas não escreveu nenhuma epístola, e lá, embora frequentemente passasse pelas vizinhanças, nunca mais voltou a pôr os pés. Creio que a imagem inspirada do Elder Delaney Oaks, que diferenciava bom, muito bom, excelente, fornece um meio eficaz de avaliar as escolhas e prioridades. Muitas escolhas não são inerentemente más, porém se absorverem todo o nosso tempo e nos impedirem de fazer as melhores escolhas, então se tornam insidiosas. Até os empreendimentos dignos precisam de avaliação para determinarmos se passaram a se tornar coisas que nos distraem das melhores metas. Tive uma conversa memorável com meu pai quando eu era adolescente. Ele não acreditava que um número suficiente de jovens se concentrasse na preparação para importantes metas a longo prazo, tais como emprego e sustento da família. Os estudos e a experiência de trabalho significativos e preparatórios sempre estavam no topo das prioridades recomendadas por meu pai. Ele achava que algumas atividades extracurriculares, como debate e liderança estudantil, tinham uma relação direta com algumas de minhas importantes metas. Estava menos seguro em relação ao longo tempo que eu passava jogando futebol americano, basquete, beisebol e atletismo. Reconhecia que os esportes podiam desenvolver força, resistência e trabalho de equipe, mas dizia que talvez fosse melhor concentrar-me em um único esporte por um período menor de tempo. Na visão dele, os esportes eram algo bom, mas não o melhor para mim. Estava preocupado com o fato de que alguns esportes tinham mais a ver com a conquista de fama ou celebridade local, em detrimento de metas a longo prazo mais importantes. Em vista disso, um dos motivos por que gosto de contar a história de Lucy jogando beisebol é que, na visão do meu pai, eu deveria estar estudando política externa e não me preocupando se conseguiria apanhar a bola ou não. Devo deixar claro que minha mãe adorava esportes. Somente se estivesse hospitalizada, ela perderia um de meus jogos. Decidi seguir o conselho de meu pai e não disputar os jogos universitários na faculdade. Então, o nosso técnico do curso médio me informou que o técnico do time de futebol americano da Universidade de Stanford queria almoçar comigo e com Marilyn Olsen. Vocês que são mais jovens talvez não conheçam Marilyn. Ele foi um dos melhores jogadores do país e jogava no time de futebol americano da Logan High School, no qual eu também joguei em várias posições. No curso médio, Marilyn foi recrutado pelas maiores potências do futebol americano do país. Na faculdade, ele conquistou o troféu Outland como o melhor jogador em sua posição no país. Marilyn foi o terceiro convocado de seu time na Liga Nacional de Futebol Americano e disputou uma série incrível de 14 campeonatos nacionais consecutivos. Entrou para o Hall da Fama do futebol americano profissional em 1982. O almoço com o técnico da Universidade Stanford foi no restaurante Bluebird, em Logan, Utah. Depois de apertarmos as mãos, ele nem sequer olhou para mim uma única vez. Conversou diretamente com Marilyn e me ignorou. No final do almoço, pela primeira vez, virou-se para mim, mas não conseguia lembrar meu nome. Então, informou ao Marilyn, se decidir ir para Stanford e levar seu amigo com você, as notas dele são suficiente boas e talvez isso possa ser arranjado. Aquela experiência confirmou para mim que eu deveria seguir o sábio conselho do meu pai. Meu intento não é desencorajar a participação nos esportes ou o uso da internet ou outras atividades dignas de que os jovens gostam. Elas são o tipo de atividade que exige moderação, equilíbrio e sabedoria. Quando usadas com sabedoria, elas enriquecem nossa vida. Contudo, incentivo a todos, jovens e adultos, a reverem suas metas e objetivos e a se esforçarem para exercer mais disciplina. Nossa conduta e nossas escolhas diárias devem ser condizentes com nossas metas. Precisamos nos elevar acima da racionalização e das distrações. É especialmente importante que façamos escolhas condizentes com nossos convênios de servir Jesus Cristo em retidão. Não podemos desviar os olhos nem derrubar essa bola por motivo algum. Esta vida é o tempo para nos prepararmos para encontrar Deus. Somos um povo alegre e feliz, apreciamos um bom senso de humor e valorizamos muito os momentos de descontração com os amigos e familiares. mas precisamos reconhecer que há uma seriedade de propósito que deve ser a base de como vivemos e de todas as nossas escolhas. As distrações e as racionalizações que limitam o progresso são bastante prejudiciais, mas quando diminuem a fé em Jesus Cristo e em sua igreja, passam a ser trágicas. Minha oração é que, como portadores do sacerdócio, nossa conduta seja condizente com os nobres propósitos exigidos daqueles que estão a serviço do Mestre. Em todas as coisas devemos lembrar que ser valentes no testemunho de Jesus é o grande teste divisório entre o reino celestial e o terrestre. Queremos estar no lado celestial dessa linha divisória. Como um de seus apóstolos, presto fervoroso testemunho da realidade da expiação e da divindade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém.
My dear brethren, we are continually inspired.
Meus queridos irmãos, somos continuamente inspirados pelo exemplo pessoal e pelo serviço do presidente Thomas S. Monson, prestado por meio do sacerdócio. Recentemente, foi perguntado a vários diáconos o que vocês mais admiram no presidente Monson. Um diácono lembrou como o presidente Monson, ainda criança, doou seus brinquedos a amigos necessitados. Outro mencionou como o presidente Monson cuidou de muitas viúvas em sua ala. Um terceiro mencionou que ele foi chamado apóstolo ainda muito jovem e tem abençoado as pessoas em todo o mundo. Então, um jovem disse: o que mais admiro no presidente Monson é seu forte testemunho. Na verdade, todos sentimos o testemunho especial do nosso profeta a respeito do Salvador Jesus Cristo e seu compromisso de sempre seguir os sussurros do Espírito. Com cada experiência que compartilha, o presidente Monson nos convida a viver o Evangelho mais plenamente, buscar obter e fortalecer nosso testemunho pessoal. Lembro-me do que ele disse neste púlpito a algumas conferências. Para que sejamos fortes e suportemos todas as forças que nos empurram na direção errada, precisamos ter nosso próprio testemunho. Quer tenham 12 ou 112 anos, ou qualquer idade intermediária, vocês podem saber por si mesmos que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Apesar de minha mensagem de hoje estar mais direcionada aos que estão próximos dos 12 anos do que dos 112, os princípios que compartilho se aplicam a todos. Em resposta à declaração do presidente Monson, pergunto-lhes: cada um de nós sabe por si mesmo que o Evangelho é verdadeiro? Podemos dizer com confiança que nosso testemunho é realmente nosso? Citando o presidente Monson mais uma vez, afirmo que um forte testemunho de nosso Salvador e de seu Evangelho vai protegê-los do pecado e do mal à sua volta. Se ainda não tem o testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho, porque o testemunho dos outros não vai levá-los muito longe. Saber por nós mesmos que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo é verdadeiro pode ser uma das maiores e mais felizes experiências da vida. Podemos ter de começar confiando no testemunho de outras pessoas, dizer assim como os guerreiros disseram: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Esse é um bom lugar para iniciar. Para sermos fortes em viver o Evangelho, não há nada mais importante do que receber e fortalecer nosso próprio testemunho. Precisamos ser capazes de declarar, assim como alma: sei que estas coisas são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Ele prosseguiu: eis que vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras. Assim como Alma, Nefe também descobriu a verdade por si mesmo. Após ouvir seu pai falar de muitas de suas experiências espirituais, Nefe desejou saber o que seu pai sabia. Isso era mais do que simples curiosidade. Era algo pelo que ele estava faminto e sedento. Mesmo ele sendo muito jovem, tinha o grande desejo de saber dos mistérios de Deus. Ele queria ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Como Nefe, sentou-se, ponderando em seu coração, foi arrebatado pelo Espírito do Senhor a uma montanha muito alta, onde lhe foi perguntado: que desejas tu? Sua resposta foi simples: desejo ver as coisas que meu pai viu. Por causa de seu coração crédulo e de seus esforços diligentes, Nefe foi abençoado com uma experiência maravilhosa. Ele recebeu um testemunho do futuro nascimento, da vida e da crucificação do Salvador Jesus Cristo. Viu o surgimento do Livro de Mórmon e a restauração do Evangelho nos últimos dias, tudo como resultado de seu desejo sincero de saber por si mesmo. Assim como Nefe, o profeta Joseph Smith também era muito jovem, quando sua mente foi levada a sérias reflexões sobre verdades espirituais. Para Joseph, era uma época de grande inquietação, estando cercado de mensagens conflitantes e confusas sobre religião. Ele queria saber qual igreja estava certa. Inspirado por essas palavras da Bíblia: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele agiu por si mesmo para encontrar uma resposta. Em uma bela manhã de primavera de 1820, foi até um bosque próximo e ajoelhou-se para orar. Por causa de sua fé e porque Deus tinha uma obra especial para ele realizar, Joseph recebeu uma visão gloriosa de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo e soube por si mesmo o que deveria fazer. Vocês veem um padrão que há na experiência de Joseph que podem aplicar para obter ou fortalecer seu próprio testemunho? Joseph permitiu que as Escrituras entrassem em seu coração. Ele ponderou sobre elas profundamente e as aplicou à sua própria situação. Então, ele agiu sobre aquilo que aprendeu. O resultado foi uma gloriosa primeira visão e tudo o que veio após ela. Esta igreja foi fundada literalmente sobre os princípios de que todos, incluindo um menino fazendeiro de 14 anos de idade, podem pedir a Deus e receber uma resposta às suas orações. Frequentemente ouvimos os membros da igreja dizerem que seus testemunhos do Evangelho é seu bem mais precioso. É um dom de Deus que nos é dado pelo poder do Espírito Santo. É a calma e inabalável certeza que recebemos quando estudamos, oramos e vivemos o Evangelho. É o sentimento do Espírito Santo prestando testemunho à nossa alma de que o que estamos aprendendo e fazendo é certo. Algumas pessoas falam do testemunho como se fosse um interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado. Ou você tem um testemunho ou não tem. Na verdade, o testemunho é mais como uma árvore que passa por vários estágios de crescimento e desenvolvimento. Algumas das árvores mais altas da Terra são encontradas no Parque Nacional de Redwood, no oeste dos Estados Unidos. Quando você se coloca ao pé dessas grandiosas árvores, é incrível pensar que cada uma delas cresceu a partir de uma pequena semente. Assim também é nosso testemunho. Apesar de começar com uma experiência espiritual, ele cresce e se desenvolve com o tempo por meio de constante nutrição e reuniões espirituais frequentes. Não é de se surpreender, então, que quando o profeta Alma explicou como desenvolver um testemunho, falou sobre uma semente que se transforma em uma árvore. Se derdes lugar em vosso coração, disse ele, para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmo: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar meu entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Geralmente é assim que um testemunho começa, com sentimentos sagrados e esclarecedores que nos asseguram que a palavra de Deus é verdadeira. Entretanto, por mais maravilhosos que sejam esses sentimentos, são apenas o início. Seu trabalho de fazer seu testemunho crescer não está terminado, assim como o trabalho de cultivar uma sequoia não está concluído quando o primeiro minúsculo broto surge do chão. Se ignorarmos ou negligenciarmos essas inspirações espirituais iniciais, se as não nutrirmos ao continuar a estudar as Escrituras, orar e buscar mais experiências com o Espírito, nossos sentimentos vão desaparecer e nosso testemunho vai diminuir. Como Alma disse, Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz, e quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-la-eis e lançareis fora. Na maioria dos casos, nosso testemunho crescerá da mesma maneira que uma árvore cresce, gradual, quase imperceptível, como resultado de muito cuidado, de nosso cuidado constante e esforços diligentes. Se, porém, cultivardes a palavra, prometeu alma, sim, cultivardes a árvore, quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma raiz, uma árvore que brotará na sua para a vida eterna. Meu próprio testemunho começou enquanto eu estudava e ponderava sobre os ensinamentos encontrados no livro de Mórmon. Ao me ajoelhar e perguntar a Deus em humilde oração, o Espírito Santo testificou à minha alma que aquilo que eu estava lendo era verdadeiro. Esse testemunho inicial se tornou um catalisador para meu testemunho de muitas outras verdades do Evangelho, conforme ensinou o presidente Monson. Se soubermos que o livro de Mórmon é verdadeiro, então com certeza Joseph Smith foi realmente um profeta e viu Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Também podemos concluir que o Evangelho foi restaurado nesses últimos dias por intermédio de Joseph Smith, inclusive a restauração do sacerdócio arônico e do de Melquisedeque. Desde aquele dia, tive muitas experiências sagradas com o Espírito Santo, que reafirmam a mim que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que seu Evangelho restaurado é verdadeiro. Como alma, posso dizer com certeza que sei dessas coisas por mim mesmo. Meus jovens amigos, agora é o momento, e hoje é o dia para saber ou reafirmar que, por nós mesmos, que o Evangelho é verdadeiro. Cada um de nós tem uma obra importante a fazer. Para realizá-la e ficarmos protegidos das tentações do mundo que nos cercam a todo momento, precisamos ter a mesma fé que tiveram Alma, Nefe e o jovem Joseph Smith, a fim de obter e desenvolver nosso próprio testemunho. Assim como o jovem diácono de quem falei anteriormente, admiro o presidente Monson por seu testemunho. É como uma sequoia imponente. Mas mesmo o presidente Monson teve de crescer e se desenvolver ao longo do tempo. Mesmo o testemunho do presidente Monson teve de crescer e se desenvolver ao longo do tempo. Podemos saber, por nós mesmos, assim como o presidente Monson sabe, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor do mundo, que Joseph Smith é o profeta da restauração, incluindo a restauração do sacerdócio de Deus. Possuímos esse sacerdócio sagrado. Que saibamos dessas coisas por nós mesmos, é minha humilde oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brethren, I love the priesthood.
Meus queridos irmãos, amo o sacerdócio e adoro estar com vocês. Sinto-me profundamente grato por podermos servir juntos nesta grande causa. Vivemos em uma época extraordinária. Milagrosos avanços na medicina, na ciência e na tecnologia melhoraram a qualidade da vida de muitas pessoas. Ainda assim, há também evidências de grande aflição e sofrimentos humanos, além de guerras e rumores de guerras. Um aumento na incidência de desastres naturais, incluindo inundações, incêndios, terremotos e doenças, está afetando a vida de milhões no mundo inteiro. A liderança da Igreja está ciente e vigilante em relação ao bem-estar dos filhos de Deus de toda parte. Quando e onde possível, são oferecidos recursos de emergência da Igreja para atender aos necessitados. Em novembro passado, por exemplo, o tufão Haiyan atingiu o arquipélago das Filipinas. O Haiyan, um super tufão de categoria 5, deixou uma extensa esteira de destruição e sofrimento. Cidades inteiras foram destruídas. Muitas vidas se perderam. Milhões de lares foram severamente danificados ou destruídos. E os serviços básicos, como água, esgotos e eletricidade, deixaram de funcionar. Os recursos da Igreja foram disponibilizados bem poucas horas após o desastre. Os membros da Igreja, que moram nas Filipinas, correram ao resgate de seus irmãos e de suas irmãs, fornecendo alimentos, água, roupas e kits de higiene, tanto para membros quanto para não-membros. As capelas da Igreja se tornaram locais de refúgio para milhares de desabrigados. Sob a liderança da presidência da área e dos líderes locais do sacerdócio, muitos dos quais haviam perdido tudo o que tinham, foi feito um levantamento das condições e da segurança de todos os membros. planos inspirados começaram a tomar forma para ajudar a reerguer os membros a uma aceitável condição de vida e de autossuficiência. Modestos recursos foram providenciados para ajudar os membros da igreja a reconstruir suas casas e seus abrigos de madeira. Não foi apenas uma doação. Os membros receberam treinamento e realizaram o trabalho necessário para si próprios e depois para outras pessoas. Uma bênção resultante foi a de que, ao desenvolver atividades em carpintaria, instalação de encanamentos e construção, os membros puderam garantir significativas oportunidades de trabalho para si mesmos, à medida que as cidades e comunidades próximas começaram a ser reconstruídas. Cuidar dos pobres e necessitados é uma doutrina fundamental do Evangelho e um elemento essencial no plano de salvação. Antes de seu ministério mortal, Jeová declarou: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Em nossos dias, cuidar dos membros e necessitados é uma das quatro responsabilidades designadas por Deus à Igreja, que ajuda pessoas e famílias a se qualificarem para a exaltação. O encargo de cuidar dos pobres e necessitados leva em conta tanto a salvação espiritual quanto a temporal. Inclui o serviço individual dos membros da Igreja ao cuidarem pessoalmente dos pobres e necessitados, bem como o programa formal de bem-estar da Igreja, que é administrado pela autoridade do sacerdócio. Um ponto central no plano do Senhor para cuidar dos pobres e necessitados é a lei do jejum. O Senhor estabeleceu a lei do jejum e das ofertas de jejum para abençoar seu povo e proporcionar-lhes um meio de servir aos necessitados. Como seguidores do Salvador, temos a responsabilidade pessoal de cuidar dos pobres e necessitados. Os membros fiéis da Igreja no mundo inteiro ajudam jejuando a cada mês, deixando de ingerir alimentos e água por 24 horas, e depois doando para a Igreja uma oferta de jejum equivalente a, pelo menos, o valor do alimento que teriam consumido. As palavras de Isaías devem ser ponderadas e ensinadas em espírito de oração em todos os lares. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Isaías então prossegue com uma lista de maravilhosas bênçãos prometidas pelo Senhor aos que obedecem à lei do jejum. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. Em relação a esta escritura, o presidente Harold B. Lee disse o seguinte: as enormes bênçãos resultantes do jejum foram detalhadamente explicadas em todas as dispensações, e aqui o Senhor está nos dizendo, por meio desse grande profeta, por que há o jejum e as bênçãos dele resultantes. Se analisarmos o capítulo 58 do livro de Isaías, descobriremos que o Senhor quer que paguemos as ofertas de jejum e por que Ele quer que jejuemos. É porque, ao qualificar-nos assim, podemos clamar, e o Senhor pode responder. Podemos criar, e o Senhor dirá: eis-me aqui. O presidente Lee diz ainda: será que desejamos estar numa condição na qual clamamos e Ele não responde? Na qual gritaremos aflitos e Ele não estará conosco? Acho que está na hora de pensarmos nesses princípios básicos, porque são esses os dias que estão à nossa frente, nos quais vamos precisar cada vez mais das bênçãos do Senhor, nos quais os julgamentos serão derramados sem mistura sobre toda a terra. Nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, prestou testemunho desses princípios, um testemunho calcado na experiência pessoal. Ele disse, nenhum membro da igreja que tenha ajudado a prover o sustento de necessitados se esquece ou se arrepende da experiência pessoal que teve. A industriosidade, a frugalidade, a autossuficiência, a generosidade com o próximo não são coisas novas para nós. Irmãos, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são um povo que faz convênios e guarda mandamentos. Não consigo pensar em nenhuma lei ou mandamento cumprido fielmente que seja mais fácil de guardar e que ofereça mais bênçãos do que a lei do jejum. Quando jejuamos e doamos uma sincera oferta de jejum, contribuímos para a oferta, para o armazém do Senhor, aquilo que teríamos gasto com o custo das refeições. Não exige um sacrifício monetário maior do que teríamos gasto normalmente. Ao mesmo tempo, temos a promessa de bênçãos extraordinárias, conforme citado. A lei do jejum se aplica a todos os membros da igreja. Até as criancinhas podem ser ensinadas a jejuar, começando com uma refeição e depois duas, à medida que puderem entender a lei do jejum e cumpri-la fisicamente. Marido e mulher, membros solteiros, jovens e crianças devem começar o jejum com uma oração, agradecendo pelas bênçãos que têm na vida e, ao mesmo tempo, buscando as bênçãos e a força do Senhor durante o período do jejum. O pleno cumprimento da lei do jejum ocorre quando a oferta de jejum é feita ao agente do Senhor, o bispo. Bispos, vocês dirigem o bem-estar da ala. Vocês têm a responsabilidade divina de buscar os pobres e de cuidar deles. Com o apoio da presidente da Sociedade de Socorro e dos líderes dos quóruns do sacerdócio de Melquisedeque, sua meta é ajudar os membros a se ajudarem e a se tornarem autossuficientes. Vocês ministram as necessidades materiais e espirituais dos membros, usando cuidadosamente as ofertas de jejum como um sustento temporário e como completo complemento dos recursos da família e da comunidade. Ao exercerem em espírito de oração as chaves do sacerdócio e seu discernimento ao ajudar os pobres e necessitados, vocês vão saber que o uso correto das ofertas de jejum visa manter a vida e não o estilo de vida. Vocês, presidentes dos quóruns do sacerdócio arônico, possuem chaves e têm o poder de administrar as ordenanças externas. Vocês trabalham com o bispo e instruem os membros de seu quórum no tocante a seus deveres no sacerdócio, e depois os lideram na tarefa de procurar os membros da igreja para dar-lhes a oportunidade de contribuir com o fundo de jejum. Ao magnificarem seu sacerdócio e oferecerem essa oportunidade a todos os membros da igreja, vocês, portadores do sacerdócio arônico, muitas vezes facilitam o recebimento das bênçãos prometidas do jejum pelos que talvez mais precisam delas. Vocês vão testemunhar que o espírito de cuidar dos pobres e necessitados tem o poder de abrandar corações endurecidos e de abençoar a vida daqueles que talvez pouco frequentem a igreja. O presidente Monson disse, os bispos que organizaram os quóruns do sacerdócio arônico para que participem das coletas de oferta de jejum terão mais sucesso nessa sagrada responsabilidade. Bispos, lembrem-se de que as circunstâncias variam muito de uma área para outra e de um país para outro. O contato de porta em porta pelos membros do sacerdócio arônico talvez não possa ser realizado no lugar em que vocês moram. Contudo, nós os incentivamos a ponderar em espírito de oração o conselho do profeta e a buscar inspiração para encontrar maneiras adequadas a fim de que os portadores do sacerdócio arônico de sua ala possam magnificar seu sacerdócio participando das coletas de ofertas de jejum. No capítulo 27 de Terceiro Nefe, o Senhor ressuscitado perguntou, que tipo de homens devereis ser? Ele respondeu, como eu sou. Ao tomarmos sobre nós o nome de Cristo e nos esforçarmos para segui-lo, receberemos sua imagem em nosso semblante e nos tornaremos mais semelhantes a Ele. Cuidar dos pobres e necessitados é algo inerente ao ministério do Salvador. Está em tudo o que Ele faz. Ele estende a mão para todos nós e nos eleva. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Convido cada um de nós a tornar-nos mais semelhantes ao Salvador, cuidando dos pobres e necessitados, cumprindo fielmente a lei do jejum e fazendo uma generosa oferta de jejum. Testifico humildemente que cuidar fielmente dos pobres e necessitados é reflexo de maturidade espiritual e abençoa tanto o que doa quanto o que recebe. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation.
O coro e a congregação ficarão de pé e cantarão juntos: Graças damos a Deus por um profeta. Após o hino, ouviremos o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Em seguida, terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Sim, somos gratos a Deus por um profeta. Somos gratos pelo profeta Joseph Smith. E amamos nosso presidente e profeta Thomas S. Monson. Vocês deveriam ouvir o presidente Monson quando ele ora pelos membros da igreja, principalmente pelos portadores do sacerdócio. Que confiança ele tem nos portadores do sacerdócio, esses nossos irmãos fiéis. Queridos irmãos, era a última noite de nosso amado Salvador na mortalidade, véspera do dia em que ele ofereceria a si mesmo como resgate por toda a humanidade. Ao partir o pão com seus discípulos, ele disse algo que deve ter enchido aqueles corações de apreensão e profunda tristeza. Um de vós me há de trair, disse ele. Os discípulos não questionaram o que ele lhes dissera, nem olharam para os lados ou apontaram para alguém ou perguntaram, será ele? Em vez disso, entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Pergunto-me o que cada um de nós faria se tivesse passado por essa experiência com o Salvador. Será que olharíamos ao redor e pensaríamos, provavelmente, ele deve estar se referindo ao irmão Silva. Ele nunca me enganou. Ou, ainda bem que o irmão Santos está aqui. Ele bem que precisa ouvir isso. Ou será que nós, como os discípulos daquele tempo, olharíamos para dentro de nós mesmos e faríamos a pungente pergunta, porventura sou eu? Nessas simples palavras, porventura sou eu, Senhor, repousa o princípio da sabedoria e o caminho rumo à conversão pessoal e à mudança duradoura. Havia certo homem que gostava de passear à noite pela vizinhança. Gostava especialmente de andar na calçada da casa de seu vizinho. Esse vizinho tinha um gramado perfeito. Flores sempre brotando, árvores verdes de copas frondosas. Era óbvio que o vizinho fazia um esforço enorme para manter aquele lindo jardim. Até que um dia, ao passar diante da casa do vizinho, esse homem notou no meio do belo gramado um único, enorme dente de leão amarelo. Aquilo estava tão fora de contexto que o surpreendeu. Por que o vizinho ainda não o tinha arrancado? Será que não tinha visto? Não sabia que o dente de leão espalha sementes que poderiam gerar dezenas de outras pragas? Esse solitário dente de leão incomodou o homem a tal ponto que ele decidiu tomar uma providência. Deveria ir lá e arrancá-lo? Deveria jogar um herbicida? Talvez pudesse se disfarçar e, na calada da noite, remover a praga em segredo. Esses pensamentos ocuparam sua mente enquanto voltava para casa. E assim ele entrou, sem sequer olhar para o próprio jardim, que estava coberto de centenas de dentes de leão amarelos. Será que essa história nos lembra das palavras do Salvador? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O relato sobre traves e argueiros parece estar muito relacionado à nossa incapacidade de ver a nós mesmos com clareza. Não sei por que somos tão hábeis em diagnosticar e prescrever soluções para os males dos outros, mas temos tanta dificuldade de identificar os nossos próprios. Há poucos anos, foi divulgada a história de um homem que acreditava que se esfregasse suco de limão no rosto, ficaria invisível às câmeras. Então, ele passou suco de limão por todo o rosto, saiu de casa e assaltou dois bancos. Não demorou muito e ele foi preso depois que sua imagem foi transmitida no noticiário daquela noite. Quando a polícia mostrou ao homem os vídeos de segurança dos bancos, ele não acreditou no que viu. Mas eu passei suco de limão no rosto, protestou. Um cientista da Universidade de Cornell, depois de ouvir essa história, ficou intrigado pelo fato de alguém ser tão inconsciente da própria incompetência. A fim de determinar se isso era um problema geral, dois pesquisadores convidaram alguns universitários a submeter-se a uma série de provas sobre vários aspectos da vida e depois avaliar o próprio desempenho nessas provas. Os alunos que foram mal nas provas fizeram as avaliações menos exatas do próprio desempenho. Alguns até acharam que suas notas deveriam ser 5 vezes mais altas do que foram na realidade. Esse estudo foi repetido de diversas maneiras, confirmando cada vez mais a mesma conclusão. Muitos de nós têm dificuldade para ver a si mesmos como são na verdade. Mesmo pessoas bem-sucedidas superestimam a própria contribuição e subestimam a de outras pessoas. Talvez não seja tão grave superestimar nossa forma de dirigir um carro ou a distância que nossa bola de golfe alcança. Mas se começarmos a acreditar que nossa contribuição em casa, no trabalho e na igreja é maior do que realmente é, ficaremos cegos às bênçãos e oportunidades de nos aprimorar mais significativa e profundamente. Um conhecido meu morava numa ala cujas estatísticas eram as mais altas da igreja. Altos números na frequência, no ensino familiar e nas visitas. As crianças da primária eram as mais bem comportadas, os jantares tinham pratos fantásticos e os membros jamais sujavam o chão. E penso até que nunca houve nenhuma discussão nos jogos de futebol. Esse meu amigo e sua mulher foram chamados para servir missão. Quando retornaram 3 anos depois, esse casal espantou-se ao saber que, enquanto estiveram fora, 11 casamentos terminaram em divórcio. Embora a ala tivesse todas as indicações externas de fidelidade e constância, algo desolador estava acontecendo no coração e na vida dos membros. O que mais preocupa é que essa situação não é um caso isolado. Coisas terríveis assim, e muitas vezes desnecessárias, acontecem quando os membros negligenciam os princípios do Evangelho. Por fora, talvez aparentem ser discípulos de Jesus Cristo, mas por dentro, seu coração se afastou do Salvador e de seus ensinamentos. Eles se afastaram gradualmente das coisas do Espírito e voltaram-se para as coisas do mundo. Portadores do sacerdócio antes dignos passam a se convencer de que a igreja é boa para as mulheres e as crianças, mas não para si mesmos. Alguns estão convencidos de que sua agenda lotada ou suas circunstâncias especiais os isentam dos atos diários de devoção e serviço que os manteriam próximos do Espírito. Numa época como esta, de autoindulgência e narcisismo, é muito fácil ser criativo ao dar desculpas para não se achegar regularmente a Deus em oração, procrastinar o estudo das Escrituras, evitar as reuniões na igreja e as noites familiares, ou pagar honestamente o dízimo e as ofertas. Queridos irmãos, por favor, olhem para o próprio coração e façam só esta pergunta: porventura sou eu, Senhor? Vocês já negligenciaram, mesmo que só um pouquinho, o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que lhes foi confiado? Já permitiram que o Deus deste mundo obscureça sua mente para a luz do Evangelho da glória de Cristo? Amados amigos, queridos irmãos, perguntem-se: onde está o meu tesouro? Será que seu coração está fixo nas coisas convenientes deste mundo ou está fixo no diligente de Jesus Cristo? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Será que o Espírito de Deus habita em seu coração? Será que estão arraigados e fundados no amor a Deus e a seus semelhantes? Será que dedicam tempo e criatividade suficientes para trazer felicidade a seu casamento e à sua família? Será que usam toda a sua energia na meta sublime de compreender e viver a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo? Irmãos, se tiverem o grande desejo de cultivar os atributos cristãos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e do serviço, o Pai Celestial os transformará em instrumentos em suas mãos para a salvação de muitas almas. Irmãos, ninguém gosta de admitir quando está se desviando do curso correto. Sempre tentamos evitar uma análise detalhada de nossa alma e um confronto com nossas fraquezas, nossas limitações e nossos medos. Consequentemente, quando paramos para examinar nossa vida, tendemos a vê-la através do filtro do favoritismo, de desculpas e de histórias que contamos a nós mesmos para justificar ações e pensamentos indignos. Mas é essencial que consigamos ver a nós mesmos com clareza em prol de nosso crescimento e bem-estar espiritual. Se nossas fraquezas e ineficiências continuarem ocultas nas sombras, o poder redentor do Salvador não poderá curá-las e transformá-las em força. Ironicamente, nossa cegueira quanto a nossas fraquezas humanas também não nos deixará ver o potencial divino que nosso Pai anseia desenvolver em cada um de nós. Então, de que maneira podemos fazer brilhar a pura luz das verdades de Deus em nossa alma e ver-nos como Ele nos vê? Gostaria de lembrar que as Sagradas Escrituras e os discursos das conferências gerais são um espelho excelente para fazer nossa autoavaliação. Ao ouvir ou ler as palavras dos profetas antigos e modernos, abstenham-se de pensar o quanto essas palavras se aplicam a outras pessoas e façam a si mesmos essa simples pergunta: porventura sou eu, Senhor? Devemos nos achegar a nosso Pai Eterno com um coração quebrantado e uma mente aberta. Devemos estar dispostos a aprender e a mudar. E veremos o quanto temos a ganhar ao nos comprometermos a viver a vida que o Pai Celestial deseja para nós. Aqueles que não desejam aprender e mudar, provavelmente não o farão. E muito provavelmente passarão a se perguntar se a igreja tem algo a lhes oferecer. Contudo, aqueles que desejam melhorar e progredir, que aprendem com o Salvador, desejam ser como Ele, submetem-se como uma criancinha e buscam manter os pensamentos e ações em harmonia com nosso Pai Celestial, esses experimentarão o milagre da expiação do Salvador. Esses certamente sentirão o Espírito resplandecente de Deus, provarão a alegria indescritível que é fruto de um coração manso e humilde. Serão abençoados com o desejo e a disciplina de tornar-se reais discípulos de Jesus Cristo. No curso de minha vida, tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com alguns dos mais competentes e inteligentes homens e mulheres que este mundo tem a oferecer. Quando era mais jovem, eu ficava impressionado com pessoas instruídas, bem-sucedidas e aplaudidas pelo mundo. Com o passar do tempo, porém, passei a ficar muito mais impressionado com estas almas maravilhosas e abençoadas, que são realmente boas e sem dolo. E não é isso que o Evangelho é e faz por nós? Ele é a boa nova, e Ele nos ajuda a sermos bons. As palavras do apóstolo Tiago aplicam-se hoje também a nós. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, devemos pôr de lado nosso orgulho, ver além da nossa vaidade e, em humildade, perguntar: porventura sou eu, Senhor? E se a resposta do Senhor for: sim, meu filho, há coisas em que você precisa melhorar, coisas que eu posso ajudar você a vencer. Oro para que aceitemos essa resposta, humildemente reconhecendo nossos pecados e nossas fraquezas, e que sigamos nosso caminho, tornando-nos melhores maridos, pais e filhos. Que a partir de agora busquemos, com toda a força em nós, percorrer inabaláveis o caminho abençoado do Salvador, pois ver a nós mesmos com clareza é o princípio da sabedoria. Assim fazendo, nosso muito generoso Deus nos conduzirá pela mão e seremos fortalecidos e abençoados do alto. Meus queridos irmãos, o primeiro passo nesse caminho maravilhoso e gratificante do verdadeiro discipulado começa com esta simples pergunta: porventura sou eu, Senhor? Disso testifico e deixo-lhes minha bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Sou grato por estar reunido com o sacerdócio de Deus. Agradeço por sua fé, serviço e suas orações. Minha mensagem hoje é sobre o sacerdócio arônico. E também a todos que nos ajudam a cumprir com as promessas do Senhor. Todos nós no sacerdócio temos obrigação de ajudar o Senhor a preparar outros, na preparação para o sacerdócio, e nesta gloriosa preparação que me prepararei hoje. O plano do Senhor para a sua obra está repleto de preparações. Ele preparou a terra para que passássemos pelos testes e pelas oportunidades da mortalidade. Em nossa vida aqui, estamos no que as Escrituras chamam de estado preparatório. O profeta Almo descreveu a vital importância desta preparação para a vida eterna, onde podemos viver para sempre como família de Deus, o Pai e Jesus Cristo. Ele explicou a necessidade dessa preparação assim: e vemos que a morte atinge a humanidade, sim, a morte de que falou Amaleque, que é a morte física. No entanto, foi concedida ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. Portanto, esta vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus, um tempo de preparação para aquele estado sem fim do qual falamos, que virá depois da ressurreição dos mortos. Da mesma forma que o tempo que nos foi dado para viver na mortalidade é para nos preparar para encontrar Deus, o tempo que nos foi dado para servir no sacerdócio arônico é uma oportunidade para que nos preparemos para aprender como oferecer ajuda essencial a outras pessoas, assim como o Senhor nos concede o auxílio de que necessitamos para passar nos testes da vida. Ele também envia ajuda para nos preparar a receber o sacerdócio. Minha mensagem é para aqueles que o Senhor envia para ajudar e preparar, e também para aqueles que portam o sacerdócio arônico. Falo aos pais, falo aos bispos, e falo aos portadores do sacerdócio de Melquisedeque, aos quais foi confiada a tarefa de serem companheiros e professores dos rapazes, nos que estão se preparando para receber o sacerdócio. Quero expressar louvor e gratidão a muitos de vocês no mundo todo que servem atualmente e que já serviram. Estaria sendo negligente se não falasse a respeito de um presidente de ramo e de um bispo em minha juventude. Tornei-me um diácono aos 12 anos de idade, num pequeno ramo na parte leste dos Estados Unidos. O ramo era tão pequeno que meu irmão mais velho e eu éramos os únicos portadores do sacerdócio arônico, até que meu pai, que era o presidente do ramo, convidou um homem de meia-idade a filiar-se à igreja. O recém-converso recebeu o sacerdócio arônico e, com isso, o chamado de cuidar do sacerdócio arônico. Lembro-me como se fosse ontem. Recordo as belas folhas de outono caindo, enquanto aquele recém-converso acompanhava meu irmão e eu para fazermos algo por uma viúva. Não me lembro qual era o projeto, mas recordo o sentimento de que o poder do sacerdócio nos acompanhava ao fazermos o que aprendi mais tarde, ser o que o Senhor disse que precisávamos fazer para que nossos pecados fossem perdoados e assim estivéssemos preparados para vê-lo. Ao relembrar agora, sinto gratidão pelo presidente do ramo que chamou um recém-converso para ajudar o Senhor a preparar dois rapazes que, por sua vez, um dia seriam bispos, encarregados de cuidar dos pobres e necessitados e também de presidir o sacerdócio preparatório. Eu ainda era um diácono quando nossa família se mudou para uma grande ala de Utah. Foi a primeira vez que senti o poder e a bênção de um quórum completo do sacerdócio arônico. E mais tarde, foi a primeira vez que senti o poder e a bênção de ter um bispo que presidia um quórum de sacerdotes. O bispo me chamou para ser o primeiro assistente do quórum de sacerdotes. Lembro-me que ele mesmo dava as aulas para o quórum, por mais atarefado que fosse, e com outros homens capacitados, os quais ele poderia ter chamado. Ele arrumava as cadeiras da sala em círculo, fazia com que eu me sentasse na cadeira à sua direita. Eu olhava por cima de seu ombro enquanto ele ensinava. Ele baixava a cabeça de vez em quando e, cuidadosamente, fazia anotações no pequeno fichário de couro em seu colo e nas escrituras gastas e muitas marcadas que estavam abertas sobre o joelho. Ainda me lembro da emoção de quando ele contava as histórias de coragem contidas no livro de Daniel e prestava seu testemunho do Salvador. Sempre me lembrarei de como o Senhor chama companheiros cuidadosamente escolhidos para seus portadores do sacerdócio em preparação. Meu bispo tinha conselhos muito bons, e por motivos que eu não entendia na época, mais de uma vez, ele ligou para minha casa e disse: Hal, preciso que venha comigo como meu companheiro para fazer algumas visitas. Uma vez, ele me levou até a casa de uma viúva que morava sozinha e não tinha comida. No caminho de casa, ele parou o carro, abriu suas escrituras e me disse por que havia tratado aquela viúva não apenas como se ela fosse capaz de cuidar de si mesma, mas também de algum dia no futuro ajudar outras pessoas. Outra visita foi para um homem que há muito estava ausente da igreja. Meu bispo o convidou a voltar a frequentar a igreja. Senti seu amor por quem me pareceu ser um inimigo antipático e rebelde. Em outra ocasião, ainda visitamos uma casa. Em outra ocasião, ainda visitamos uma casa na qual duas garotinhas atenderam a porta. Seus pais eram alcoólatras. As garotinhas disseram através da tela da porta que sua mãe e o pai estavam dormindo. O bispo continuou conversando com elas, sorrindo e elogiando a bondade delas, pelo que me pareceu 10 minutos ou mais. Quando eu caminhava a seu lado ao partirmos, Ele disse baixinho, foi uma boa visita. Aquelas meninas nunca vão esquecer que fomos visitá-las. Duas das bênçãos que um companheiro sênior do sacerdócio pode conceder são a confiança, o exemplo de carinho. Vi isso quando meu filho recebeu um companheiro de ensino familiar com bem mais experiência no sacerdócio do que ele. Seu companheiro sênior foi presidente de missão duas vezes e havia servido em outros cargos de liderança. Antes de irem visitar uma de suas famílias designadas, aquele experiente líder do sacerdócio pediu-me para conversar com meu filho em casa, previamente. Eles me permitiram ficar ouvindo. Ele começou com uma oração pedindo ajuda. Depois disse algo assim para meu filho. Acho que devemos ensinar-lhes algo que lhes soará como um chamado ao arrependimento. Creio que eles aceitariam melhor a mensagem vinda de você do que de mim. Como você se sente em relação a isso? Me lembro do terror nos olhos de meu filho. Ainda consigo sentir a felicidade daquele momento quando meu filho sentiu a confiança depositada nele. Não foi por acaso que o bispo colocou aqueles dois companheiros juntos. Foi por meio de cuidadosa preparação que o companheiro sênior ficou sabendo dos sentimentos daquela família que eles iriam ensinar. Foi por inspiração que ele sentiu que deveria ficar de lado, confiando num jovem inexperiente para chamar aqueles filhos de Deus ao arrependimento e à volta à segurança. Não sei o resultado da visita, mas sei que um bispo, um portador do sacerdócio de Melquisedeque e o Senhor estavam preparando um rapaz para ser um homem do sacerdócio e algum dia um bispo. Agora, essas histórias de sucesso na preparação para o sacerdócio são familiares para vocês, pelo que já viram, pelo que vivenciaram em sua própria vida. Vocês conheceram e foram esses bispos, companheiros e pais. Viram a mão do Senhor em sua preparação para os deveres do sacerdócio, que ele sabia que vocês teriam pela frente. Todos nós no sacerdócio temos a obrigação de ajudar o Senhor a preparar outros. Há algumas coisas que podemos fazer que podem ser mais importantes, mais eficazes do que usar palavras em nosso ensino da doutrina, será nosso exemplo de como vivemos a doutrina. Coisa mais importante em nosso serviço no sacerdócio é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo por meio da fé, do arrependimento, do batismo e do recebimento do Espírito Santo. Presidente Monson, por exemplo, fez vários sermões que nos tocaram o coração sobre todas essas doutrinas, mas o que sei que ele fez em relação às pessoas, missionários e amigos da igreja quando presidi a Missão Toronto, me motiva a agir. Na preparação para o sacerdócio, mostre-me, conta mais do que conte-me. É por isso que as escrituras são muito importantes para preparar-nos no sacerdócio. Elas estão repletas de exemplos. Sinto como se pudesse ver a alma seguindo a ordem do anjo e voltando apressadamente para ensinar o povo iníquo de Amonia que o havia rejeitado. Posso sentir o frio da cela em que o profeta Joseph ouviu Deus dizer-lhe que se tivesse coragem e que zelaria por ele. Com essa escritura em mente, podemos ser preparados para perseverar em nosso serviço quando parecer difícil. Um pai, ou um bispo, ou um companheiro sênior de ensino familiar que mostre confiança num jovem portador do sacerdócio pode mudar a vida dele. Um membro do Quórum dos Doze pediu a meu pai certa vez que escrevesse um breve artigo sobre ciência e religião. Meu pai era um cientista famoso e um fiel portador do sacerdócio. Ainda me lembro do momento em que ele me entregou o artigo que havia escrito e disse, aqui, antes de eu enviar isto aos 12, quero que você o leia. Você saberá se está certo. Ele era 32 anos mais velho do que eu e incomensuravelmente mais sábio e inteligente. Eu ainda me sinto fortalecido pela confiança de que um excelente pai e um homem do sacerdócio depositou em mim. Eu sabia que sua confiança não era em mim, mas em Deus, que poderia e iria dizer-me qual era a verdade. Vocês, companheiros mais experientes, podem abençoar um jovem portador do sacerdócio em preparação sempre que mostrarem esse tipo de confiança nele. Isso ajudará a confiar no suave sentimento de inspiração receber quando ele um dia vier a impor as mãos para selar a bênção a fim de curar um filho que os médicos disseram que iria morrer. Essa confiança me ajudou mais de uma vez. Nosso sucesso ao preparar outros no sacerdócio virá na proporção em que os amarmos. Isso será especialmente verdadeiro quando precisarmos corrigi-los. Pense no momento em que um portador do sacerdócio arônico comete um erro ao realizar uma ordenança. Essa é uma questão muito séria. Às vezes, o erro exige uma correção pública, com a possibilidade de gerar ressentimentos, sentimentos de humilhação ou até de rejeição. Vocês se lembrarão do conselho do Senhor, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando, então, um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. A palavra maior tem um significado especial na preparação dos portadores do sacerdócio quando eles precisam ser corrigidos. A palavra sugere mais amor do que já existe. O que deve ser mostrado é maior. Aqueles de nós que estão preparando portadores do sacerdócio certamente os verão cometer erros. Antes de serem corrigidos por vocês, eles precisam sentir seu amor e sua firmeza. Precisam ter sentido seu elogio genuíno antes de aceitarem sua correção. O próprio Senhor vê os portadores do sacerdócio menor com honra por seu potencial e seu valor para ele. Ouçam isto. A vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados. Ele nunca mais será tirado da terra até que os filhos de Levi tornem a fazer, em retidão, uma oferta ao Senhor. O sacerdócio arônico é um apêndice do sacerdócio maior de Melquisedeque. Como presidente de todo o sacerdócio, presidente da igreja, também preside o sacerdócio preparatório. Sua mensagem ao longo dos anos para irmos ao resgate encaixa perfeitamente no mandamento de levar o evangelho do arrependimento e do batismo para a vida das pessoas. Os quórums de diáconos, mestres e sacerdotes se reúnem em conselho regularmente para conduzir todos os membros do quórum ao Senhor. As presidências designam membros para ajudar com fé e amor. Os diáconos distribuem o sacramento com reverência e com fé para que os membros sintam o efeito da expiação e tomem a decisão de guardar os mandamentos ao partilhar desses emblemas sagrados. Os mestres e sacerdotes oram com seus companheiros para cumprir o encargo de zelar pela igreja, pessoa por pessoa. E essas duplas oram juntas ao tomarem conhecimento das necessidades e esperanças dos chefes de família. Ao fazerem isto, eles estão sendo preparados para o grande dia em que, como os pais, presidirão com fé sua própria família. Testifico que todos os que servem juntos no sacerdócio estão preparando um povo para a vinda do Senhor à sua igreja. Deus, o Pai, vive. Eu sei que Jesus é o Cristo e que Ele nos ama. Presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo do Senhor. Disso eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agradecemos a sua presença nesta noite e também agradecemos ao coro de missionários pela música inspiradora que nos ofereceu e reconhecemos todos os que auxiliaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Ó Elders de Israel. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder James B. Martino, dos 70.
Irmãos, estamos reunidos em um grande grupo do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferências, como em diversos lugares em todo o mundo. Sinto-me honrado e humilde com a responsabilidade que tenho de lhes dirigir algumas palavras. Oro para que o Espírito do Senhor me guie ao fazê-lo. Há 75 anos, em 14 de fevereiro de 1939, em Hamburgo, Alemanha, foi celebrado um feriado. Em meio a inflamados discursos, multidões entusiasmadas e a execução de hinos patrióticos, o novo navio de guerra Bismarck era lançado ao mar por meio do rio Elba. Aquele navio, o mais poderoso dos mares, era um espetáculo impressionante de blindagens e maquinário. Sua construção exigiu mais de 57 mil desenhos só para a torre de canhões triplos de 380 milímetros, controlados por radar. Os circuitos elétricos do navio continham 45 mil quilômetros de fios. Ele pesava mais de 35 mil toneladas e a placa blindada oferecia segurança máxima. Majestoso na aparência, gigantesco no tamanho, impressionante no poder de fogo e poderoso colosso, era considerado impossível de ser afundado. O encontro do Bismarck com seu destino veio mais de 2 anos mais tarde, quando em 24 de maio de 1941, os dois navios de guerra mais poderosos da Marinha Britânica, o Prince of Wales e o Hood, entraram em combate com o Bismarck e o cruzador alemão Prinz Eugen. Em 5 minutos, o Bismarck tinha mandado para as profundezas do Atlântico o Hood e toda a sua tripulação de 1.400 marinheiros, com exceção de 3 homens. O outro navio britânico, o Prince of Wales, tinha sofrido sérios danos e fugiu ao combate. Nos 3 dias que se seguiram, o Bismarck foi atacado constantemente por navios, aeronaves de guerra britânicos. Ao todo, os britânicos concentraram uma força de 5 navios de guerra, 2 porta-aviões, 11 cruzadores e 21 destroyers na tentativa de encontrar e afundar o poderoso Bismarck. Durante essas batalhas, disparos contínuos causaram apenas danos superficiais ao Bismarck. Afinal, era mesmo impossível afundá-lo? Em seguida, por sorte, um torpedo atingiu o Bismarck e travou seu leme. As tentativas de consertá-lo foram inúteis. Com as armas preparadas e a tripulação de prontidão, o Bismarck conseguia apenas se deslocar lentamente em círculo. O grande navio estava fora de alcance da poderosa força aérea alemã. O Bismarck não podia chegar à segurança do porto de destino. Nem o porto próximo, nem a força aérea poderiam fornecer o refúgio necessário, pois o Bismarck havia perdido a capacidade de seguir o curso traçado. Sem leme, sem ajuda, sem porto, o fim se aproximava. Os canhões britânicos disparavam enquanto a tripulação alemã fugia às pressas daquele navio que outrora parecera indestrutível. As ondas famintas do Atlântico primeiro lamberam as laterais e depois engoliram o orgulho da marinha alemã. O Bismarck já não existia. Assim como o Bismarck, cada um de nós é uma construção milagrosa. Nossa criação, no entanto, não se limita à capacidade humana. O homem pode conceber as máquinas mais complexas, mas não pode dar-lhes a vida ou conceder-lhes os poderes da razão e do discernimento. Esses são dons divinos, concedidos apenas por Deus. Como o leme vital de um navio, irmãos, foi-nos dado um meio para determinar a direção em que viajar. O farol do Senhor atrai a todos nós ao navegarmos pelos mares da vida. Nosso propósito é nos guiarmos por um curso constante para atingir nossa meta desejada. Sim, o reino celestial de Deus. Um homem sem um propósito é como um navio sem leme. Provavelmente nunca alcançará o porto de destino. A nós é dado um sinal. Tracem o curso, issem as velas, posicionem o leme e prossigam. Tal como aconteceu ao poderoso Bismarck, assim é com o homem. A potência das turbinas e a força das hélices são inúteis sem esse senso de direção, sem o controle da energia, sem o poder de determinar o rumo que tem o leme, que o culto de nossa vida e de nossa vista é relativamente pequeno, é absolutamente essencial em sua função. Nosso Pai providenciou o Sol, a Lua e as estrelas, celestiais galáxias, para guiar os marinheiros que navegam pelos mares. Para nós, ao caminharmos pela vida, Ele ofereceu um mapa claro que indica o caminho até o destino desejado. Ele nos alerta: cuidado com os desvios, os buracos, as armadilhas. Não podemos nos deixar enganar por quem poderia nos desviar, por aqueles marqueteiros do pecado que o alardeiam aqui e acolá. Em vez disso, podemos fazer uma pausa para orar, para ouvir essa voz mansa e delicada que leva às profundezas da alma o gentil convite do Mestre: vem e segue-me. Entretanto, há aqueles que não ouvem, que não obedecem, que preferem trilhar um caminho de sua própria determinação. Muitas vezes, eles sucumbem às tentações que cercam a todos nós e que podem parecer tão atraentes. Como portadores do sacerdócio, fomos colocados na Terra em uma época conturbada. Vivemos em um mundo complexo, com muitos conflitos em toda parte. Esquemas políticos arruinam a estabilidade das nações. Déspotas lutam pelo poder e segmentos da sociedade parecem sempre oprimidos, sendo-lhes negadas oportunidades, deixando neles um sentimento de fracasso. Os sofismas dos homens ecoam em nossos ouvidos e o pecado nos cerca. Temos a responsabilidade de ser dignos de todas as bênçãos gloriosas que o Pai Celestial reservou para nós. Onde quer que estejamos, nosso sacerdócio estará conosco. Será que permanecemos em lugares santos? Por favor, antes de colocarem vocês mesmos e seu sacerdócio em risco, aventurando-se a ir a certos lugares ou a participar de certas atividades que não são dignas de vocês ou desse sacerdócio, ponderem cuidadosamente as consequências. Nós que fomos ordenados ao sacerdócio de Deus, podemos fazer a diferença. Quando mantemos nossa pureza pessoal e honramos nosso sacerdócio, tornamos-nos um exemplo justo para os outros seguirem. O apóstolo Paulo admoestou: seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ele também escreveu que os seguidores de Cristo devem ser astros no mundo. Ser um exemplo de retidão pode ajudar a iluminar um mundo cada vez mais escuro. Muitos de vocês se lembram do presidente N. Eldon Tanner, que serviu como conselheiro de 4 presidentes da igreja. Ele foi um exemplo inabalável de retidão durante toda a sua carreira na indústria, em seu serviço no governo do Canadá e como apóstolo de Jesus Cristo. Ele deixou-nos este inspirado conselho: nada trará maior alegria e sucesso do que viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Sejam um exemplo, sejam uma influência para o bem. E acrescentou: todos fomos pré-ordenados para algum trabalho, como servos escolhidos por Deus, a quem Ele achou por bem conferir o sacerdócio e o poder de agir em seu nome. Lembre-se sempre de que as pessoas estão olhando para vocês, para que as liderem, e vocês estão influenciando a vida deles, seja para o bem ou para o mal, e essa influência será sentida nas gerações vindouras. Somos fortalecidos pela verdade de que a maior força no mundo hoje é o poder de Deus quando exercido pelo homem. Para navegar em segurança pelos mares da mortalidade, precisamos da orientação daquele marinheiro eterno. Sim, do próprio Senhor, o grande Jeová. Procuramos o alto para obter ajuda celestial e nos voltamos para Ele. Um exemplo bem conhecido de quem não se voltou para o alto é o de Caim,
filho de Adão e Eva, poderoso em potencial, mas fraco de vontade. Caim permitiu que a ganância, a inveja e a desobediência, e até mesmo o assassinato, emperrassem aquele leme pessoal que o teria orientado à segurança e à exaltação. O olhar para baixo substituiu o olhar para cima. Caim sucumbiu. Em outra ocasião, e por um rei iníquo, um servo de Deus foi testado. Auxiliado pela inspiração do céu, Daniel interpretou para o rei a escrita na parede. Sobre as recompensas apresentadas, sim, um manto real, um colar de ouro e o poder político, Daniel disse: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Poder e grande riqueza haviam sido oferecidos a Daniel, recompensas que representam as coisas do mundo e não as de Deus. Daniel resistiu e permaneceu fiel. Mais tarde, quando Daniel adorava a Deus, apesar de um decreto que proibia a adoração, ele foi lançado numa cova dos leões. O relato bíblico nos diz que, na manhã seguinte, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Em um momento de necessidade crucial, a determinação de Daniel de trilhar um curso constante trouxe-lhe proteção divina e forneceu-lhe um santuário de segurança. Podemos também ter essa proteção e essa segurança se também trilharmos esse curso constante em direção ao nosso lar eterno. O relógio da história, como a areia da ampulheta, marca a passagem do tempo. Um novo elenco ocupa o palco da vida. Os problemas de nossos dias pendem ameaçadoramente sobre nós. Ao longo da história do mundo, Satanás tem trabalhado incansavelmente para a destruição dos seguidores do Salvador. Se sucumbirmos às suas tentações, nós, como o poderoso Bismarck, perderemos aquele leme que pode guiar-nos em segurança. Em vez de sucumbir, cercados pela sofisticação da vida moderna, olhamos para o céu para encontrar aquele infalível senso de direção a fim de traçarmos e seguirmos um curso sábio e adequado. Nosso Pai Celestial não deixará nossa sincera solicitação sem resposta. Se buscarmos ajuda celestial, nosso leme, ao contrário daquele do Bismarck, não falhará. Ao nos aventurarmos em nossas viagens individuais, que naveguemos em segurança pelos mares da vida, que tenhamos a coragem de um Daniel, que permaneçamos fiéis e verdadeiros, apesar do pecado e da tentação que nos cercam. Que nosso testemunho seja tão profundo e tão forte quanto o de Jacó, irmão de Nefe, que ao ser confrontado por alguém que procurou de todas as formas possíveis destruir a sua fé, declarou: eu não podia ser abalado. Com o leme da fé para guiar nossa jornada, irmãos, também encontraremos nosso caminho em segurança para casa, para estarmos em casa com Deus, para habitar com Ele eternamente. Que assim seja para cada um de nós. Oro em nome, no nome sagrado de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven,
Pai Celestial, humildemente nos colocamos diante de Ti esta noite, gratos pela oportunidade de nos reunir como corpo do sacerdócio. Verdadeiramente Te agradecemos por um profeta e por todos aqueles a quem apoiamos como profetas videntes e reveladores. Nosso coração foi tocado e pedimos, Pai, que deixemos esta reunião unidos como portadores do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, para ir adiante e servir para elevar e fortalecer nossos irmãos e irmãs. Que possamos nos unir como sacerdócio para liberar o poder que existe dentro deste sacerdócio ao buscarmos nos tornar dignos. Pedimos que possamos permanecer verdadeiramente em lugares santos e fazer escolhas sábias. Que nosso testemunho seja fortalecido para que sigamos adiante buscando ser instrumentos em tuas mãos para construir teu reino. Somos gratos por essa maravilhosa força missionária em todo o mundo. E pedimos que possamos nos unir a eles e fazer parte da aceleração do teu trabalho em todo o mundo. Nós te amamos e somos gratos pelo exemplo de teu filho. Oramos para que possamos segui-lo e servi-lo. Oramos, Pai, por força em tudo aquilo que fazemos, para que saiamos dessa conferência esta noite e vivamos com um compromisso de ser mais fortes. É nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.